Eu quero agradecer aqui ao senador Paulo Paim, que inclusive estava inscrito, pelo que eu sei, antes de mim, mas me cedeu aqui essa possibilidade. Dizer que é uma honra também falar com o nosso presidente, senador João Vicente, senador Valdemir Mocca, senhoras, senhores parlamentares, os que fazem esta casa, e dizer da alegria de falar com o Brasil, com o Nordeste, com carinho especial, meu Piauí. Primeiro, para registrar isso, senador Vicente, que eu dizia aqui numa parte rápida que fazia Vossa Excelência, desse importante encontro que tivemos com o ministro Lobão. Aqui, nesses últimos dias, eu vinha sentindo, especialmente com alguns estados do Nordeste, no caso Piauí e Alagoas, estados do Norte, o Amazonas, o Acre, o estado de Roraima, Rondônia, são seis estados brasileiros que tinha um problema grave, que teve uma situação de crise nas suas empresas, inclusive de ordem financeira. Tivemos a federalização, a inclusão delas na Eletrobras, e ficou uma diretoria no Rio de Janeiro, ou seja, para autorizar muitas vezes a energia para a praça de uma cidade ter que depender de uma direção no Rio de Janeiro. Então, hoje houve essa decisão do ministro. Ele reconhece como justo a reivindicação, uma reivindicação da Comissão de Desenvolvimento Regional, que encabeçou a Comissão de Desenvolvimento do Amazonas e do Nordeste, e tivemos dele essa garantia de que em 30 dias, ou seja, eu já sou mais maleável, boto até o final do mês de maio, a gente ter uma diretoria nesses estados, ter na CEPISA Eletrobras, no Piauí, uma diretoria com autonomia, um diretor com superintendências, ou seja, ele vai definir para que tenha autonomia de resolver boa parte. Inclusive, o pessoal, alguma autonomia, não tem que ser muita autonomia, porque nós queremos que, se tem uma diretoria, que ela tenha condições de dar a solução aos problemas da região. Lá foi levantada uma série de problemas e reconhece esses investimentos. Aqui registrar, hoje, dia do índio, ganhei um colar, senador Paim, está certo? Dos nossos caciques. Registrar aqui a audiência que tivemos no dia de ontem e hoje na Comissão de Direitos Humanos, presidida por Vossa Excelência, com bons resultados. Quero destacar aqui, inclusive, da importância das propostas ali levantadas, inclusive aquela da gente ir a cada uma das regiões, reunindo com as lideranças dos índios, os caciques, ouvi-los. E a partir daí, quem sabe, a gente marcar com a presidente Dilma, marcar, enfim, com quem possa dar a solução. Também a Comissão do Desenvolvimento Regional, tivemos também hoje uma apresentação do Plano de Desenvolvimento para a região Nordeste, pelo Ministério da Integração, através da direção da SUDENE. E amanhã nós temos a reunião na Comissão de Assuntos Sociais para tratar dessa área dos dependentes químicos, a partir das 9 horas, da manhã. Registro sobre isso que tivemos no último domingo, em Teresina, no Piauí, uma caminhada onde cerca de, estimam, 6 mil, 8 mil pessoas levantaram a bandeira, tá certo, de se ter o enfrentamento a essa situação, mais fortemente do crack, mas, na verdade, das drogas. E vai ter uma outra dia 26 de junho, se não me engano. Ontem, aliás, teve também puxada pelo Sistema Meio Norte, com várias organizações não governamentais, também um café da manhã com empresários, com lideranças, tratando da organização desse evento e de um trabalho nessa área. Participou da caminhada o governador do estado, e várias outras lideranças do estado do Piauí. Bom, dito isso, eu quero aqui dizer que, da celebração do dia 19 de abril, que nos motiva a refletir sobre o tratamento que temos dado aos nossos indígenas, habitantes originais das terras que viriam a construir o Brasil. Aqui não se trata de uma posição em relação à FUNAI, em relação ao governo federal, ou estadual, ou municipal. Na verdade, eu falo aqui da postura do povo de outras raças em todo o Brasil, em todo o Brasil. Inicialmente massacrados, ainda hoje os índios brasileiros sofrem diversos tipos de violência e até mesmo de preconceitos. E ao longo dos séculos que se seguiram, assumiram diferentes formas, cada uma mais hedionda que a outra. A partir da chegada do colonizador europeu, a população aborígene deste continente mergulhou num pesadelo sem fim, sendo submetida às mais variadas atrocidades. Logo de início, foi a escravização, à qual os índios jamais se submeteram. Frustrada a tentativa de reduzir o índio à degradante condição de escravo, partiram os colonizadores para seu extermínio. Era a forma de se apossar das terras deles aqui. Tratava-se de suprimir toda e qualquer resistência e assenhoreamento do território, dando assim vazão à irrefreável ganância. Aos poucos, sobreviventes da sangrenta cruzada que tentou exterminar nossos índios, impôs-se o estigma da discriminação, da exclusão social e da miséria. São já 5 séculos de um esforço determinado para apagar qualquer sinal de cultura marginais no seio da nossa sociedade. No extremo, chega-se à pura e simples negação da existência dos indesejáveis, entre aspas, ou seja, da população autóctone convertida em estrangeira em sua própria terra. Esse é o caso do Piauí, senhor presidente, estado a respeito do qual se propaga oficialmente neste país a ideia de que não há índio. Contra essa mentira oficial, há tempos me venho batendo. Desmontar essa falsa concepção tem sido de fato uma batalha na qual estou pessoalmente engajado com outras pessoas. E o faço não apenas por bom senso, por senso de justiça, faço por orgulho, muito orgulho, orgulho de minhas raízes. Eu próprio sou descendente de índios, o que, aliás, fica evidente a partir da simples observação de minha fisionomia. Meus avós maternos, Raimundo José Dias, de apelido Mundeiro, e Maria Araújo Dias, eram índios. Diziam sempre que ouviram de seus pais e avós a região em que habitavam e a forma como viviam. A partir dessas informações é que me coloco como da nação G, da tribo de Jaicó, da região onde hoje ele tem a cidade de Belém do Piauí, próximo de Padre Marcos, região anteriormente conhecida como Casa Nova. Ainda muito jovem, quando tomei conhecimento dessa minha ascendência, assumi com muito orgulho minha identidade como índio descendente. Não posso dizer que sou índio, que vivo na tribo, que vivo como viviam os nossos antepassados. Os traços de minha fisionomia herdei de minha mãe, que tem muito mais perfil de índio do que eu, e compartilho com muitos de meus parentes. Meu pai, por seu turno, é de origem portuguesa, o que faz de mim mais um produto da miscigenação tão tipicamente brasileira. Vossa Excelência, que esteve comigo em São Miguel do Fidalgo, pôde ver ali a minha tribo, tá certo? Pessoas com perfeitas características indígenas. Guardo a íntima satisfação de saber que minha posição pessoal, ao declarar-me sempre de origem indígena, contribuiu para que mais pessoas pesquisassem sua história familiar e passassem a se assumir também como índios ou descendentes de índios. Felizmente, nossa batalha contra a falsa ideia de que não existem índios no Piauí começa a alcançar sucesso. Em 2003, quando assumi o governo do Piauí, não mais que 300 pessoas se declaravam indígenas em meu estado. E muitos diziam que vinham do Maranhão, que vinham do Pará, não reconheciam pela quantidade como sendo do Piauí. No último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já são mais de 5 mil os piauienses que se declaram índios. Com efeito, o massacre contra os povos originais da Terra Brasil vitimou no Piauí muitas nações e tribos indígenas, como os Gês, os Tapuias, os Pimenteiras, os Jaicós, os Abelês, os Aroazes e tantos outros. Tal como no resto do Brasil, os índios do território que viria a ser o estado do Piauí não se submeteram à escravidão pelos bandeirantes e fazendeiros portugueses. Na luta, em defesa de sua terra, que os colonizadores queriam ocupar com a criação de gado, milhares de índios foram assassinados. Em sua recusa a se sujeitarem à condição de escravos, os índios no território do Piauí acabaram sofrendo destino similar ao dos negros. Estes últimos, fugindo da escravidão, refugiaram-se nas comunidades denominadas quilombos, a maioria das quais acabaram dizimadas em operações militares do governo colonial. Também os meus antepassados índios no Piauí, por não aceitarem a escravidão, foram aos milhares vítimas de covardes assassinatos. Para escapar disso, bastava não assumir sua identidade. Era mais fácil que os negros em meio do povo mestiço. Alguns conseguiram fugir para o Maranhão, para o Pará, o Tocantins, a Bahia, o Ceará e Pernambuco. Uma parte considerável, contudo, refugiou-se em lugares longínquos do próprio Piauí, como a região onde hoje estão os municípios de São Miguel do Tapuia, Assunção, Castelo, Buriti dos Montes, Pimenteiras, Guaribas, cidades como Pedro II, cidades como Vale do Fidalgo, cidades como Queimada Nova e outras. Veja o exemplo de Queimada Nova. Do lado da Bahia, são índios. Numa linha imaginária do outro lado, não são reconhecidos como tal, embora sejam as mesmas famílias. Por isso, ao percorrer hoje o Estado, observando a fisionomia do nosso povo em cada região, podemos identificar os traços característicos de cada tribo. Basta isso para jogar por terra de uma vez por todas a tese de que não há índios no Piauí. Por nunca haver duvidado da presença da população indígena no Estado, tratei durante do meu governo de iniciar um processo para reconhecer três tribos. Itacoatiaras, em Piripiri, da etnia Tabajara, hoje não restam mais do que 48 famílias ali, Codó Cabeludo, na região de Pedro II, e os Cariris, na região de Queimada Nova, ali na divisa com a Bahia da etnia Cariri. E pleiteei junto ao governo federal a implantação de uma sede da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, em Piripiri ou em Teresina, para cuidar dessa população e, ao mesmo tempo, desse reconhecimento, o que foi aprovado. Na próxima semana, terei uma agenda com o presidente da FUNAI para cobrar esse pleito, pois em março de 2010 foi assinada a portaria para a instalação de um escritório na cidade de Piripiri, vinculado à superintendência do Ceará. Mas mesmo com a portaria, ainda não nos foi apresentado oficialmente o reconhecimento, não é, dessa implantação e das comunidades citadas. Importante registrar que na cidade de Piripiri, a comunidade dos remanescentes itacoatiárias foi contemplada com um assentamento do crédito fundiário para poder evitar que ali se tivesse, tá certo, o completo abandono, onde tem, dentre outros benefícios, inclusive as condições de um ponto de cultura, o que se constitui em um espaço muito importante para a valorização e a revitalização das tradições indígenas. Senhor presidente, senhores senadores, meu companheiro Suplicy, meu companheiro senador Paulo Paim, concedo com muito prazer, pela ordem aqui, o senador Suplicy, a quem concedo a parte.
Querido senador Wellington Dias, queria lhe relatar ainda, neste final de semana, quando numa reunião das diversas representações, delegados zonais do município de São Paulo, e estávamos discutindo a reforma política, eis que diversos foram os companheiros de partido que mencionaram, quando eu relatei que na Comissão de Reforma Política e também na própria proposta de emenda à Constituição que apresentei, segundo a qual, para a escolha dos candidatos ao Poder Executivo, como também nas eleições proporcionais, deveremos passar a ter um sistema pela qual todos os partidos, nas suas respectivas circunscrições, deverão realizar prévias, tanto para a escolha do candidato ao Poder Executivo, quanto para formar a lista dos nomes, e que então eu havia colocado nesta proposição de emenda à Constituição, que para cada homem será incluída o nome de uma mulher, e para cada mulher, um homem. E então, alguns companheiros estavam levantando, puxa, mas seria importante ter também que possa haver alguns negros, alguns índios, ou quantos, uma proporção, precisaria haver uma proporção conforme a população brasileira. E eu quero dizer que Vossa Excelência está me dando uma boa nova. Eu não conhecia a sua origem no que diz respeito à sua ascendência indígena. E comentava aqui com o senador amigo, senador Paulo Paí, que eu sempre ressalto, olha, no Senado Federal nós temos um senador de excepcional qualidade, negro, de ascendência negra, e que nos dá tanta alegria pela a sua atuação, o seu dinamismo, a sua energia, o respeito que ele tem de todo o povo brasileiro, não apenas gaúcho. Mas eu quero dizer que agora, na minha próxima reunião lá no PT, eu vou dizer, olha, nós também temos um senador índio, o senador Wellington Dias, então nada como poder aprender melhor. E graças ao pronunciamento que Vossa Excelência faz hoje, em homenagem ao Dia Nacional do Índio, eu não sabia dessa sua qualidade. E que bom, que porque eu fui, quando deputado federal, foi o ano em que a Juruna foi deputado federal, de 83 a 80, janeiro de 87, eu fui colega dele. E então, às vezes se diz, ah, depois do Juruna não há índios no Congresso Nacional, mas agora eu estou sabendo. E me representando com muita honra o Partido dos Trabalhadores, está aquele que já foi, inclusive, governador do Piauí, o senador Wellington Dias. Que boa nova Vossa Excelência me proporciona, e também a todos nós do Partido dos Trabalhadores.
Eu que agradeço a Vossa Excelência. Devo dizer aqui, primeiro, que o cacique Juruna, certamente muito mais legítimo índio do que eu, ele que saiu praticamente de uma tribo para uma candidatura e teve o apoio não só dos índios, mas de outros brasileiros de outras raças, e o elegeram naquela ocasião deputado. No meu caso, me reconheço já como fruto de uma miscigenação, mas, repito aqui, tem até uma história engraçada, senador Suplicy. O meu bisavô, que eu ainda conheci, e a minha avó também repetia muito, há poucos dias, conversando com uma irmã da minha mãe mais velha, ela tem cerca de 80 anos aproximadamente, e ela dizia uma história que eu ouvia lá atrás, que do casamento do meu avô, do meu, como é que a gente chamaria aqui, tetravô, é isso, é o avô, bisavô, tataravô, como é que chama, tetravô, não sei. Então, ele dizia que ele tinha laçado, ele era índio, atuava como vaqueiro de uma propriedade de criação de gado naquela região de Jaicóis, e ele estava no campo, senador Suplicy, e ali ele laçou uma jovem de mais ou menos 14, 15 anos. Contam que ele teria chegado em casa com essa jovem, ele tirou a camisa, rasgou, amarrou nos seios, amarrou, não é, no seu ventre, e que chegou em casa com essa jovem amarrada, usando a linguagem deles, amansou, é assim que eles usavam a linguagem, e depois, quando ela, com seus 18, 19 anos, hoje seria contra os direitos humanos isso, meu querido pai, mas com seus 18, 19 anos, ele se casou com ela, o que tornou ainda uma raiz ainda mais forte. Ele certamente poderia já ser até mestiço, tinha muitos cruzamentos de índios com negros, com os portugueses, enfim. Então, eu quero aqui dizer que quando tomei conhecimento, quando fui amadurecendo, fui pesquisar, o professor Fonseca Neto é um pesquisador, historiador do Piauí, o Nelson Nery Costa também pesquisador dessa área, olhando as histórias de Monsenhor Chaves, que faz o mapa das aldeias, as características, as fotos que eles desenham daquela época, não é bem uma foto, os desenhos de como seriam cada uma das tribos, eu me reconheço, tá certo, pela minha família, pela minha origem, não é, como índio descendente. Então eu queria agradecê-lo. Ainda ontem o presidente Lula, a gente esteve lá em São Paulo, e quando falava das cotas, ele, tu, Wellington, não vai reivindicar a cota de índio também, não? Disse, bom, presidente, eu acho que é importante, veja só, e Eu quero aproveitar aqui antes de passar a palavra ao senador Paim, que é um dos temas que eu mais tenho debatido. Veja, o presidente da FUNAI declara que o IBGE agora estão apurando, vão divulgar agora, nós estamos tendo um crescimento da população indígena no Brasil. Nós passamos um período imenso de redução. Já chega a próximo de 1 milhão de índios no Brasil. Isso é uma coisa positiva. É uma coisa positiva. Sinal que estamos controlando, melhorando a expectativa de vida, enfim.